tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 180, me acompanham as seguintes figuras notáveis do Terraço Econômico. Vocês pedem, ele volta, Arthur Solo. Fala aí, Arthur, tudo certo?
Fala, Caio, tudo bem? Diretamente aqui de São Paulo. Demorou, mas eu voltei de novo aqui, tendo essa oportunidade de participar desse grande podcast Terraço Cast. Vamos lá, os assuntos da semana.
Também está aqui conosco no episódio 180, a nossa correspondente internacional, diretamente da Califórnia, Renata Veloso. Fala, Renata, tudo bem por aí?
Oi, ouvintes do podcast do Terraço, tudo bem aí com vocês? Espero que vocês continuem se cuidando. Aqui, como vocês já sabem, né, a Renata falando da Califórnia e, mais uma vez, essa semana trazendo para vocês as notícias a respeito do Covid-19 e um pouco também sobre política aqui dos Estados Unidos.
E também ele, que fica sumido de vez em quando, mas é só vocês pedirem que ele volta. Vitor Cândido, fala, Vitor, tudo certo por aí?
Fala, Caio, fala, pessoal.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Arthur, Ricardo Vélez saiu. Abraham Weintraub ficou, muitas polêmicas, tá chovendo fake news, não sei o que lá, saiu. Decotelli, não sabemos se entrou, se saiu. Feder, não chegou a entrar e saiu fora. Para além de todas essas trocas de ministros que nós estamos verificando nos últimos tempos, qual é o desafio da pasta do Ministério da Educação que não está sendo observado e que deveria estar sendo observado?
Então, Caio, é o seguinte, né? A gente já tá aí alguns dias sem a definição do novo ministro da Educação, depois do caso Decotelli e do Renato Feder, né? O Decotelli chegou a assumir informalmente, ele sem o evento de nomeação mesmo, mas ele ficou 5 dias à frente do Ministério da Educação e não sobreviveu a algumas consultas ao Google, ao seu currículo Lattes, né? As coisas não bateram aí, as universidades falando que ele não era professor, que ele não tinha doutorado, uma confusão só. E o Renato Feder, ele já tinha sido cogitado pro cargo antes do Decotelli, e depois da saída dele ele foi cogitado de novo, mas aí a ala mais ideológica do governo não queria que ele fosse nomeado. Ele tem algumas doações que ele fez ao Dória, então também tem uma parte ideológica também que não bate com o governo, então ele foi deixado de lado e agora o Bolsonaro tá atrás de um nome, mas por enquanto a gente não tem ministro da Educação. Quanto aos desafios, eu acho que eu dividiria em duas partes, né? Eu tô falando dos desafios de longo prazo, quando a gente pensa na educação brasileira de longo prazo. Primeiro, o ensino básico, né? Ensino infantil, ensino fundamental de primeiro a quinto ano, ensino fundamental sexto a nono ano. A gente tem indicadores, né? Indicadores de aprendizado que têm resultados muito ruins de forma nacional. Tô falando, por exemplo, o IDEB. O IDEB é um índice que mede o nível de aprendizado em matemática, em português, e quando a gente olha, os resultados são muito ruins no Brasil, e ainda, além do resultado ser ruim, eles escondem desigualdades muito grandes nos próprios alunos. Então, por exemplo, mesmo a nota sendo ruim, quando você compara a escola pública com a privada, a distância entre elas é gigante. Só para vocês terem uma ideia, no ensino médio, quando a gente olha os jovens que saem com um nível adequado de matemática, de cada 10 jovens que saem da porta da escola no ensino médio, apenas um tem um ensino adequado de matemática, e só 3, vamos falar 3, tem ensino adequado em português. Isso traz impactos enormes para a economia, para a produtividade da economia. Então, é esse nível de problema que a gente tem na educação brasileira. Então, além dessa questão nacional, do IDEB ser um indicador nacional, tem níveis muito ruins de aprendizado, a captou níveis ruins de aprendizado. Quando a gente olha internacionalmente, o Brasil passa vergonha também. Por exemplo, no PISA, que é uma prova que é feita com alunos de 15 anos, agora já está com quase 80 países, 77 países participam, o Brasil fica ali na posição 60-65 entre matemática, português e ciências. E não tem melhorado, né? Quando a gente olha desde 2000, que são os primeiros primeiras provas que foram feitas, aí nem participavam 77 países, participavam 60 países. O Brasil sempre ficou ali na rabeira do índice, na posição 50, 55, 60. Conforme vai aumentando o número de países, o Brasil vai caindo mais. Então, quando a gente olha os principais, Singapura, China, Finlândia, Estônia, que tem ótimos resultados, o Brasil não faz quase nenhuma das políticas que deram resultado, como reconhecer os professores, treinamento para os professores, engajar a comunidade escolar. Então, o Brasil está muito aquém nesse quesito do ensino básico, né? Principalmente ensino fundamental. E quanto ao ensino superior, uma das coisas que vai ter que ser discutida nos próximos anos é sobre a sustentabilidade das universidades públicas, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vamos pegar o exemplo da USP. A USP, ela tem um orçamento previsto para 2020 de 6 bilhões de reais. 95% desses 6 bilhões, então 5,7 bilhões, vem do repasse do ICMS, que é o imposto estadual que é arrecadado com a circulação de mercadorias e tal. Então, 95% de todo o orçamento vem do repasse. Só que esse ano, com a crise, com o Covid, a expectativa é cair 20 bilhões a arrecadação de ICMS no ano. Então, só para ter uma ideia, a USP, ela, 5% do ICMS vai para a USP, que é arrecadado no estado. E isso significa que 1 bilhão não vai ser entregue para os cofres da universidade. Então, quer dizer, dos 6 bilhões, agora vai virar 5. E 4,9 bilhões ia ser usado para pagar folha de funcionários, então professores e tal. Então, quer dizer, esse ano a USP vai funcionar para pagar folha. E outras coisas que tem que ser pensadas. Por que não ter fundos patrimoniais, não ter, eventualmente, uma venda de uma sala ou venda de um espaço para uma empresa privada que queira colocar o nome, aproximação das áreas de pesquisa com a iniciativa privada? Então, formas alternativas de receita, como feito em várias universidades públicas no mundo, nos Estados Unidos, a Universidade da Califórnia faz isso, Cambridge faz isso, a Universidade do Chile, para ter aqui uma perto aqui, faz isso também. Então, a gente precisa urgentemente discutir sobre a sustentabilidade das universidades públicas no Brasil. Eu usei o exemplo de São Paulo, mas em vários outros lugares existe esse mesmo problema, vários outros estados. E aí é importante falar que esses são os desafios de longo prazo, né? Que a gente tem que pensar nos próximos anos. Mas de curto prazo, o novo ministro da Educação vai pegar uma bucha gigante, que é ter políticas públicas para recuperar o atraso provocado pela crise do Covid. Todas as escolas em todos os estados foram fechadas. As escolas públicas já têm uma defasagem natural para as escolas privadas no que se refere ao ensino, à qualidade. E agora, não precisa nem muitas reportagens saíram mostrando como a dificuldade de acesso ao ensino remoto nas escolas públicas. Então, quer dizer, a defasagem que já era normal com aula presencial, que é uma coisa importante falar, nada substitui a aula presencial, e há várias evidências disso, que o ensino remoto é importante, mas não substitui o ensino presencial, principalmente nos primeiros anos, no ensino infantil. Então, além da defasagem natural que existe entre escola privada e pública no ensino presencial, como o ensino remoto é mais difícil de ter acesso, a pessoa que é mais humilde, que não tem tanto dinheiro, o problema acaba aumentando. Então, a gigante diferença entre escola pública e privada fica até maior nesse período. Então, muitas vezes, quando você vê na literatura esses momentos de escola fechada, com casos de guerra, em casos de desastres naturais, a literatura acadêmica mostra que você precisa de políticas específicas para tentar retirar o atraso. Num primeiro momento, só para ter uma ideia, nem é falado muito sobre a questão acadêmica, técnica. No começo, nem é recomendável falar sobre disciplina matemática, português. Primeiro, você precisa entender na comunidade escolar, entre os alunos, de qual que foi o efeito dessa paralisação. É mais um apoio psicológico mesmo, ou psicossocial, que é feito na escola, para depois entender com cada aluno qual que foi a defasagem provocada por essa paralisação. Então, nesse já início, o ministro já pega essa bucha de curto prazo. Então, qual que vão ser as políticas? Qual que vai ser o repasse aos municípios, aos estados? E depois, ele vai ter que tratar essas questões de longo prazo, como eu falei. Missão nada fácil para o futuro novo ministro da Educação.
Pois é, né, Arthur? No final do dia, às vezes as pessoas acham que é só colocar alguém na pasta e aí tá tudo certo, as pessoas aprovam, mas educação tem uma relação direta com a produtividade de um país ao longo do tempo. E isso, no final das contas, é uma questão muito mais ampla do que só quem ocupa o cargo. E no final das contas, se nem quem ocupa o cargo tá sendo levado tão a sério assim, imagina só as funções que ele ocupa e os direcionamentos que tem que ser feitos por ele, ou ela, né, no caso. Aliás, só aproveitando, querido ouvinte, tem um artigo lá no Terraço Econômico sobre essa questão de mensalidade em universidade pública, sugerindo uma ideia. Inclusive, esse artigo é deste que vos fala. O artigo tem o nome Mensalidade em Universidade Pública para Quem Pode Pagar. Ideia de como fazer. É uma humilde sugestão, o jeito como isso vai funcionar. Temos diversos exemplos fora do Brasil, mas enfim, é só para fomentar a discussão de como é que isso poderia ser feito. Afinal de contas, como bem apresentado pelo Arthur, o sistema do jeito que é absolutamente insustentável. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, passo a bola para você agora. Apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional, que em 2020 é basicamente o Corona News com algumas coisinhas a mais. Manda ver!
Então, começando com as notícias do Covid, né? A gente vai começar pelos Estados Unidos hoje. A gente continua tendo um aumento grande nos números de casos de Covid-19 aqui nos Estados Unidos. O ritmo, né, de crescimento, a curva de crescimento do número de casos voltou a ultrapassar o Brasil, né? Os Estados Unidos estão tendo uma quantidade de casos novos de Covid numa velocidade que voltou a ultrapassar o Brasil, né? O Brasil chegou a estar liderando essa corrida, infelizmente, nessa corrida macabra, mas os Estados Unidos agora voltaram a superar. E aí tem alguns fatores, né, que podem explicar esse aumento, que, como eu já venho falando para vocês, né, os Estados Unidos aumentou muito o número de testes, então é obviamente que quanto mais testes, mais casos você vai ter. Mas além disso também, o que tem aumentado muito é o número de jovens, de adultos jovens, que a gente fala, né, nessa faixa de 20 a 30 anos, é a faixa que mais tem aumentado o número de casos aqui no país, inclusive porque tem essa percepção, né, de que essas pessoas não vão ficar tão doentes, né, que muitas vezes não vão sentir, vai ser só um resfriado ou uma gripezinha, né, como falam. Mas, bom, enfim, a gente sabe que apesar de o risco ser muito mais baixo nas pessoas mais jovens, ele não é zero, não é tão pequeno assim, então é importante tomar cuidado. Mas esses dois fatores, né, o aumento do número de testes e a diminuição da idade média das pessoas que estão se contaminando, fez com que o número de mortes não tenha acelerado tanto quanto o número de casos. Então a curva dos Estados Unidos está muito acentuada em aumento de casos, mas não está tão acentuada assim em aumento de mortes por causa desses fatores. Mas o que a gente está vendo no país é um aumento da lotação das UTIs, né? Os leitos estão cada vez mais ocupados em uma série de estados, inclusive 24 estados, quer dizer, metade, né? Os Estados Unidos tem 50 estados, então quase metade dos estados estão suspendendo as medidas de volta à normalidade, digamos assim, né? Entre aspas, as medidas de reabertura por causa desse aumento do número de casos que está aumentando as lotações nos hospitais. E aí, o que a gente tem que verificar também é como tem esse aumento no número de casos em pessoas mais jovens, o risco é que isso possa levar um aumento de número de casos de pessoas mais idosas lá na frente, né? Porque esses jovens que estão se contaminando, eles podem ser assintomáticos, eles podem ter sintomas bem leves, mas às vezes eles estão tendo contato com avós, com pais e tal, e aí eles podem passar o vírus adiante e a gente pode ter aí um novo ressurgimento de aumento de casos, inclusive de mortes, se essas pessoas começarem a contaminar pessoas mais velhas com quem elas têm contato. Inclusive aqui nos Estados Unidos, né, em alguns estados, a gente não tá nem conseguindo mais rastrear contatos. Porque vamos supor, alguma pessoa testa positivo para Covid, você vai lá tentar ver todas as pessoas que ela entrou em contato, né, para testar essas pessoas também, ver se essas pessoas têm o vírus ou não. Em geral, você vai testar os familiares e tal, mas se a pessoa teve contato próximo com outras pessoas, você vai tentar rastrear todos esses contatos. Agora, em lugares que você tem um número muito grande de casos, fica difícil você conseguir rastrear, porque essas pessoas acabam tendo um número muito grande de contatos e você não consegue pegar todo mundo que precisaria eventualmente ser isolado. Então, enfim, uma situação bastante complicada aqui. O país já tem mais de 3 milhões de casos de Covid e mais de 130 mil mortos. No Brasil, né, como vocês sabem, a situação não é melhor. A gente já tem mais de 65 mil mortos por Covid, então o Brasil está mais ou menos metade dos Estados Unidos no número de mortes, mas a doença no Brasil começou a acontecer um pouco mais tarde no Brasil do que nos Estados Unidos, então a gente está atrasado e a gente, infelizmente, já tem o que a gente chama de uma quantidade de mortes contratadas, que são as pessoas, enfim, quantidade de gente que está adoecendo agora e que eventualmente vai agravar daqui a umas semanas e pode morrer um pouco mais para frente, né? Como vocês sabem, em geral, essa doença dura em média 2 a 3 semanas nesses casos que se agravam mais. Falando um pouco da parte de ciências, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês algumas das novidades do que está sendo pesquisado na ciência. A gente teve um estudo bastante interessante que foi publicado numa revista chamada Cell essa semana, que mostrando que as pessoas que se infectaram, que o Covid, né, que esse vírus, o SARS-CoV-19, ele é capaz de gerar uma imunidade permanente e anticorpos neutralizantes. Então, eles fizeram um teste com um grupo de pessoas que tinham acabado de se contaminar e várias semanas para frente, e perceberam que as pessoas que tinham tido contato com o vírus desenvolveram uma imunidade forte, desenvolveram anticorpos neutralizantes, e isso é muito importante porque o fato de a gente conseguir desenvolver uma resposta imune eficiente para o Covid-19 é bastante promissor na confecção de vacinas. Porque vamos pensar assim, né? A vacina, a gente pensa, a vacina vai vacinar uma vez e vai ficar todo mundo imune, mas nem sempre é assim. Por exemplo, a gente tem uma vacina contra a varicela, que é catapora. A gente dá a vacina em duas doses. Você dá a vacina e depois de alguns meses você dá um reforço. E a pessoa, na verdade, ela só fica imune à catapora depois de receber esse reforço. Eu tenho um caso, por exemplo, na família, minha filha, caçula, eu dei a vacina de catapora pra ela. Uma prima que não tinha tomado a vacina pegou a catapora e ela acabou pegando dessa prima depois de que ela já tinha tomado a primeira dose. Quer dizer, ela não tinha, né? Porque só não tinha tomado reforço ainda, o sistema imune dela não tinha desenvolvido uma resposta eficiente para combater o vírus da varicela, né, da catapora. É claro que ela acabou, ainda bem, tendo uma doença bem mais amena, né, ela teve uma forma bem leve de catapora, mas chegou a ter a doença mesmo tomando a vacina porque não tinha tomado reforço ainda. Então isso é importante, né? A gente quer fazer uma vacina para a Covid que uma vacina só já seja eficiente, mas não necessariamente isso vai acontecer. Algumas vacinas, como vocês sabem, por exemplo, no caso da vacina contra tétano, a gente precisa repetir essa vacina a cada 10 anos, porque esses anticorpos também, eles vão... A resposta imune, no caso, não é para sempre. Então, cada vacina tem a sua especificidade, cada doença é diferente. Então, essa, enfim, é uma boa notícia que, em relação ao Covid, aparentemente, a gente consegue desenvolver anticorpos neutralizantes e permanentes. Como tudo na ciência, não é 100% de certeza ainda, é um estudo, mas ainda assim é uma boa notícia. Outra boa notícia que eu achei muito interessante, que eu até comentei com o Caio, né, essa semana, é que tem uma série de empresas, né, em geral startups, empresas pequenas aqui nos Estados Unidos, que estão começando a desenvolver testes rápidos que as pessoas podem fazer em casa. E a ideia é que esses testes sejam baratos para que a gente possa fazer um número grande de testes. Então, uma empresa, por exemplo, desenvolveu uma maquininha que custa $5 e o refil de teste, né, os insumos para o teste custam só $1. Então, assim, você compra a maquininha, né, o hardware, digamos assim, que custaria $5, ou para produzir, na verdade, né? E mais $1 para cada teste, e as pessoas poderiam aí fazer o teste em casa diariamente, vamos supor, uma pessoa que está indo trabalhar no hospital, né? Claro que a gente está, isso é uma coisa para o futuro. Mas, enfim, existe essa possibilidade aí da gente conseguir ter testes em casa, em massa, enquanto a gente não consegue desenvolver essa vacina que possa dar imunidade permanente para as pessoas. Então, essa parte de testes é uma que está correndo junto com as vacinas para ver se a gente consegue desenvolver aí testes mais baratos, mais disponíveis, mais fáceis de usar, que as pessoas possam fazer elas mesmas. E isso ajuda, né, as pessoas que estão doentes a ficar em casa, contaminadas, a isolar, né, as pessoas que estão contaminadas para evitar que elas espalhem o vírus para outras pessoas. Então essas são as novidades que eu tenho para vocês essa semana a respeito do Covid-19, até porque na sexta-feira, quando o podcast vai ser publicado, o fato do presidente Jair Bolsonaro ter testado positivo e estar com sintomas de Covid não vai ser mais novidade, né? Voltando aqui, né, falando agora, acabando com as notícias do Covid e voltando para os Estados Unidos para falar de eleições, né, da mesma forma que no Brasil a gente teve aí uma disputa, digamos assim, de hashtags no Twitter, né, de força Covid versus força Bolsonaro, né, a respeito da, quando foi anunciado que o presidente estava com o vírus. Aqui nos Estados Unidos a gente também teve uma disputa de hashtags que era Trump vírus versus China vírus, né? O Trump, ele começou a segunda-feira assim, tipo, dando piti no Twitter, né? Fez uma série de tweets bem nervosos, eu diria assim, né? Bem agressivos, inclusive defendeu que a bandeira dos confederados não deveria ser proibida na corrida NASCAR, né? Que é uma corrida tradicional de carros aqui no país. Ele também fez um tweet criticando o Bubba Wallace, que é o único piloto afrodescendente que corre na NASCAR. Teve toda uma polêmica aqui, porque teve uma das garagens, das oficinas que consertam os carros, desses negócios de fechar essa oficina, foi feito num formato que parecia uma corda de enforcar. Isso foi levado para as autoridades da NASCAR, né, como se fosse uma alusão à escravatura, né, ou uma coisa, um protesto contra a presença do negro na NASCAR. Né. Essas corridas, elas tendem a ser um evento assim, bem de branco americano. E aí o Trump postou um tweet dizendo que o Bubba Wallace deveria se pedir desculpas para a NASCAR, porque aquilo foi só um hoax e não tinha nada a ver, que era uma forca. Mas, assim, no fundo, nem foi o piloto que foi levar o problema para a NASCAR. Então, uma coisa meio totalmente sem noção. Vários desses tweets do Trump bastante nervosos, né? Ele quer voltar às escolas, reabertura logo das escolas aqui. Fez uma lei também para pressionar a reabertura das escolas e das faculdades. Fez uma lei que proíbe os alunos estrangeiros de continuarem no país se só estão tendo aulas online. Então, se você é um, por exemplo, um brasileiro que está fazendo faculdade aqui nos Estados Unidos e a sua faculdade está 100% aula online, então ele acha que você pode fazer a faculdade do Brasil mesmo e não tem nada que tá aqui e fez uma medida para proibir isso. Uma coisa assim, digamos assim, né, bem mesquinha, né, você proibir de entrar no país gente que não tá nem trabalhando, que tá aqui para estudar, desenvolver conhecimento e provavelmente ajudando o país de alguma maneira, trazendo dinheiro, inclusive pagando as faculdades aqui. Eu que tenho uma filha na faculdade, sei que é bem caro, então a pessoa tá estudando, tá deixando dinheiro e mesmo assim o Trump tem esse tipo de medida, né, que é na verdade uma resposta. Ele tá muito preocupado porque as pesquisas de intenção de voto estão mostrando que o Joe Biden tem crescido, e tem crescido em estados importantes, né, estados que a gente chama aqui de swing states, que são estados que decidem as eleições nos Estados Unidos, porque a gente tem uma parte do país que vota sempre com os democratas. Por exemplo, na Califórnia, né, a maior parte do... é muito raro um republicano candidato a presidente, não é muito raro, já aconteceu, mas assim, tipo, tem alguns estados que têm posições muito definidas, e a Califórnia, por exemplo, é um estado que tem uma posição progressista bem definida, enquanto outros têm uma posição mais conservadora, republicana, bem definida. E tem alguns estados, por exemplo, a Flórida, a Pensilvânia e tal, que cada eleição varia, né? A gente chama de swing states. Então, perder pontos nesse tipo de estado é mais perigoso pro Trump. E, por exemplo, na Pensilvânia, nas últimas pesquisas, parece que ele tá perdendo, né? E tem toda essa discussão, né, de como tá sendo a liderança dele durante o combate da pandemia. Então, o Trump tá tendo essa estratégia de buscar pelo lado aí do patriotismo, né, da raça, né, do orgulho, tentando colocar esses protestos de Black Lives Matter como se fosse vandalismo contra as pessoas, né, destruição de estátua, destruição de lojas, saques e tal. Então ele tá tentando jogar essa questão do identitarismo, né, para poder, assim, compensar um pouco a questão do combate ao Covid, que a liderança dele não é considerada muito boa, principalmente entre as pessoas mais educadas da população, que estão vendo, né, que a resposta dos Estados Unidos comparada a outros países desenvolvidos está sendo muito ruim, e o Trump é um dos responsáveis, ou um dos principais responsáveis por isso, da mesma forma que no Brasil a gente sabe que o Bolsonaro também não ajuda, né, também é um dos grandes responsáveis pelo desempenho péssimo que o Brasil está tendo em relação ao combate a essa pandemia. Enfim, essas são aí as notícias que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Vocês aí continuem se cuidando, por favor, usando máscara, lavando as mãos e ficando em casa o máximo possível, né? Mantendo o distanciamento das pessoas sempre que der, para a gente tentar evitar que essa doença acabe matando mais gente, né?
É, Renata, sobre o coronavírus, você trouxe duas notícias interessantes, né? Que possivelmente, como você bem disse, a ciência ainda está confirmando, isso é um estudo, mas possivelmente uma vacina só seria a resolução, né? A gente tem que acompanhar, a ciência tem o seu tempo. E também esse ponto do teste mais barato, que pode mais adiante, né, quem sabe, ser feito em casa. Isso é uma coisa muito positiva, porque hoje a maior dificuldade que a gente tem de detecção de casos, de rastreabilidade, de verificar quem é que deve ficar em casa e quem é que pode voltar a trabalhar, basicamente é a dificuldade que a gente tem de testar, que hoje os testes não são baratos, a logística não é tão simples, e por isso a gente testa, especificamente aqui no Brasil, menos do que deveria. E referente ao Trump, bem, não tem nem o que falar, né? Diríamos que aqui no Brasil a gente conhece mais ou menos como é que é esse esquema de nacionalismo e decisões questionáveis. Mas enfim, né? Fica aí no ar para quem quiser entender. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, tivemos aí a pesquisa mensal do comércio do IBGE e ela trouxe um dado que surpreendeu até os mais otimistas. Vou te jogar na lata a pergunta. Recuperação em V ou a gente tem que esperar mais alguma coisa? Qual é a sua análise a respeito desse dado que saiu agora?
Bom, comentar um pouquinho aqui dos dados da PMC que saíram hoje, né, da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Um dado muito importante, né, eu classificaria como um dos dados mais importantes de atividade que a gente tem, porque o IBGE faz o tracking, eu diria, mensal, né, mais de alta frequência, é um input importante para os dados de PIB. Pô, é um dos dados primordiais aí no dia a dia de quem, né, olha a economia e quer entender que estado que está a nossa economia. É um dado de varejo, ele se divide basicamente em duas categorias: varejo, varejo ampliado, né? Varejo normal pega absolutamente quase todas as categorias que a gente entende como varejo, e o varejo ampliado é o que inclui construção civil e veículos, né? Motos e peças automotivas. É, vamos olhando um pouquinho o dado, né? As vendas no varejo cresceram 13,9%, né, no ano, bem acima do que o mercado esperava, né? O mercado esperava um crescimento bem mais murcho ali, próximo de 6%, né? Então veio mais que o dobro aí do que o esperado. E no ano contra ano ainda estamos 7,2% atrás, né? Interessante notar que em abril a gente estava 29% atrás. Então tem uma melhora realmente bem grande acontecendo aí nos nossos dados de varejo, né? O que é a mola propulsora disso? Eu diria que são três coisas. Primeiro, um consumo reprimido, mês de abril, isso ficou claro, né? Então naquela grande incerteza, com certeza as pessoas pararam de consumiram basicamente itens essenciais como farmácia e hipermercados, mas agora no mês de maio tem uma reversão bastante grande, né? Olhando mês a mês, né, você vê crescimento de 100% em algumas categorias, como é o caso, por exemplo, de tecido e vestuário, né? As pessoas comprando. Você continua vendo um crescimento aí bastante robusto na parte de móveis e eletrodomésticos, ou seja, as pessoas estão comprando mais eletrodomésticos, né? A gente vê também livros, jornais, revistas começando a recuperar, equipamentos, materiais para escritório também bombando, em grande parte aí para o home office, e outros artigos de uso doméstico também, 45%. Então, as pessoas estão voltando a consumir. Acho que outro efeito importante que explica é o e-commerce, muita gente comprando pela internet, né? Quando a gente vê os dados aí de buscas de produtos e afins, o e-commerce tem bombado. Terceira coisa, obviamente, é o auxílio emergencial, que em algumas categorias de substrato de renda aumentaram a renda disponível, né? As pessoas, né, passaram, né, para uma medida agregada, obviamente, a ter mais dinheiro no bolso. Então, isso também propulsiona o varejo. Esse número é sustentável? Vamos ter que ver o número de junho, né? Daqui a um mês a gente vai ter esse dado. Mas os dados apontam para uma melhora, mas ainda assim é uma queda muito grande. E importante lembrar, consumo é demanda, né? E a gente precisa ver como é que vai se comportar a demanda quando acabar esse auxílio emergencial, né? Quando a renda disponível das pessoas caírem de fato. Uma coisa importante falar é que o desemprego também está bem alto, né? No Brasil, quando você pega a taxa de participação e mantém ela constante, você veria que o número de desempregados seria bem mais alto do que ele é hoje, né? Porque o número de pessoas procurando emprego diminuiu. As pessoas ficaram com medo de ir para a rua procurar, ou estão recebendo auxílio, ou estão em seguro-desemprego e não estão procurando. Mas você, de fato, tem aí um número de pessoas desempregadas bem alta, né? Olhar a taxa de subutilização de mão de obra do IBGE, que basicamente são pessoas que não estão trabalhando 8 horas por dia ou que não mais pessoas que não estão trabalhando, chega em 27% da população econômica ativa subutilizada. Então isso vai bater nos dados de varejo, e por isso que eu não sou tão construtivo que a gente vai rapidinho voltar para o nível anterior que antes da pandemia, né?
Pessoal, pela apresentação do terceiro assunto do episódio de hoje, você já imaginou que o Vitor ia mandar: estamos em recuperação em V e tá tudo certo e beleza. Mas, de fato, esses aspectos que o Vitor colocou na mesa são bastante relevantes. E uma outra coisa que é importantíssima, a gente já discutiu em episódios anteriores, Ponto 1, se haverá continuidade ou não do auxílio emergencial, se ele vai ser incorporado, se há o Renda Brasil que vai surgir aí, possivelmente substituindo o Bolsa Família em breve, vai conseguir manter essa massa salarial, essa massa de salários ativa do jeito que está. Temos que verificar ainda os dados de junho para ver a continuidade disso, porque, afinal de contas, foi uma mudança muito positiva nesse mês de maio, mas a base foi muito depreciada. Então temos que verificar a continuidade disso. E no final das contas, esse aspecto do desemprego, que também é muito complicado, também já explicamos em episódios anteriores, inclusive foi o Vitor que explicou sobre isso, que a nossa base do mercado de trabalho está bastante deteriorada. Então, antes de sair comemorando que estamos em recuperação em V, vamos continuar acompanhando os dados. E é claro, se você continuar acompanhando este podcast, você vai ficar por dentro de quando a recuperação de fato estiver acontecendo e todos os detalhes a respeito disso. Fica tranquilo, se você continuar nos ouvindo, você vai ficar por dentro. Você já sabe disso, nem precisava te falar, mas tudo bem. E dessa maneira, vamos encerrando o nosso episódio de número 180 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação neste episódio. E não fique sumido que o pessoal me cobra aqui. Eu não tô brincando, hein?
Valeu, Caio. Quem sabe aí na próxima semana eu tô de volta. Agradecer aos ouvintes aí pela paciência. Tanto tempo ouvindo a gente aí, mais de 2 anos aí de gravação, que a gente começou esse projeto de podcast. Agora com o Terraço Cast a gente continua. Parabéns ao Caio também, que toca com maestria esse programa. Um abraço a todos.
Valeu, Renata. Muito obrigado mais uma vez pelo seu já consagrado Boletim Internacional. Esperamos você aqui na semana que vem.
Até semana que vem. Um beijo para todo mundo e até lá.
E valeu, Vitor, mais uma vez por uma grande análise, dessa vez a respeito dos dados do comércio. Volte sempre, porque o pessoal gosta muito das suas análises. Recebemos bastante feedback interessante a respeito das suas análises. Aquele abraço.
Bom, é isso, pessoal. Valeu, Caio. Um abração aí.
Então é isso, pessoal. Não se esqueça de conferir todos os nossos conteúdos lá no nosso site, terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança necessárias para esta época, e até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.